Diante do agravamento da pandemia, já passamos da marca de 3 mil mortos por dia, mais de 2 por minuto. Estados e municípios têm adotado medidas para restringir a circulação de pessoas e, consequentemente, do vírus causador da Covid-19. Fechamento de serviços considerados não essenciais, toque de recolher e lockdown são algumas das tentativas para se conter o avanço da pandemia. E já se fala numa espécie de lockdown nacional, porque restrições adotadas isoladamente por estados e municípios não têm se mostrado efetivas. Claro que as restrições causam um baque na economia. E a Instituição Fiscal Independente, órgão aqui do Senado, fez um estudo que calcula o impacto dessas medidas no Produto Interno Bruto. Vamos conversar sobre este assunto com Felipe Salto, que é diretor executivo da Instituição Fiscal Independente. Felipe, muito bom dia.
Bom dia a você, bom dia aos ouvintes.
Felipe, nós tivemos nessa pandemia algumas poucas experiências em nosso país de lockdown de verdade, como por exemplo em Araraquara, interior de São Paulo, e muitas de lockdown, digamos assim, meia boca. E agora a Fiocruz já lançou um documento que defende um lockdown nacional por pelo menos 2 semanas. O que provoca um tombo maior na economia? Um lockdown de verdade, com um curto período de tempo, ou um lockdown meia boca que se estende por semanas e até meses?
Pois é, no relatório de acompanhamento fiscal que nós divulgamos nesta semana, na segunda-feira, o que nós tentamos fazer é mostrar o efeito, considerando 2 variáveis. Né? Primeiro, a abrangência setorial desse eventual lockdown, ou medidas de restrição, isolamento, e o número de semanas em que isso ficaria em vigência. Então, por exemplo, se a abrangência for de 50% dos setores de produção por 4 semanas, isso retira 1 ponto percentual da projeção de PIB. Então, no nosso caso, que a gente calcula um crescimento de 3% para esse ano, sobretudo apostando que o segundo semestre possa ter alguma recuperação, etc., significaria que um mês com 50% de abrangência dessas medidas de restrição, você passaria a crescer 2%. Agora, o que acontece é o seguinte: quanto mais o país demora a avançar na vacinação, e nós estamos muito lentos ainda nesse processo, maior a necessidade de medidas de restrição por mais tempo e mais prejudicial isso vai ser para a economia. Então, o recado que precisa ficar muito claro é que a vacina hoje é o fundamental não só para a questão da saúde, mas também para que a economia possa ter alguma possibilidade de crescer em 2021.
Bom, Felipe, então, pelo que você está falando aí, o lockdown, um lockdown mais rígido, né, talvez com menos tempo, acabaria tendo um efeito menos danoso para o desempenho do PIB do que um lockdown em que tem toda uma incerteza, um lockdown, porque a palavra lockdown dá uma ideia mais firme, né? Falamos aqui lockdown no Brasil, mas lockdown meia boca, digamos assim. Por mais semanas, como por exemplo aqui no Distrito Federal, estamos aí com já 3 para 4 semanas de medidas restritivas. Esse tipo de medida, por mais tempo, acaba também prejudicando bem a economia, seria por aí.
A verdade é o seguinte: quanto mais tempo você precisa ficar paralisado, mais você prejudica a economia. Agora, o que leva o país a precisar ficar mais tempo paralisado? É a necessidade de isolar as pessoas para que o vírus não se espalhe, para que as novas cepas do vírus, principalmente, não se espalhem, contra as quais ainda há uma incerteza a respeito da eficácia de todas as vacinas disponíveis no mercado. Então, o ideal é que você fizesse medidas mais duras, não necessariamente por muito tempo, então fazer uma medida de restrição de fato por um período menor e que pudesse ter efeito sobre o espalhamento do vírus, mas em paralelo avançar muito rapidamente com a vacinação. Então essas duas coisas são fundamentais, inclusive para o crescimento econômico. Não existe a contraposição entre o crescimento econômico e a questão da doença, né? Como muitas vezes o governo tentou colocar, ainda que aparentemente agora, sobretudo o Ministério da Economia, tenha sinalizado na direção correta.
Felipe, nessa semana nós observamos aí um manifesto de economistas, empresários, banqueiros, com mais de 500 assinaturas, e nesse manifesto, né, há uma sugestão lá para o governo de várias medidas, entre elas até um lockdown nacional para dar uma freada na pandemia. Do ponto de vista econômico, já que as empresas, já por conta aí do prolongamento da pandemia, já estão pedindo socorro, os cidadãos também, famílias também. Do ponto de vista econômico, como seria possível adotar um lockdown nacional para dar uma freada na pandemia?
Olha, isso é uma questão que depende de decisão política. O governo, no ano passado, foi criado o Comitê da Crise, em 17 de março de 2020, e isso não teve o que se esperava, que era uma coordenação central desse comitê, junto aos governadores, um plano nacional de enfrentamento da crise, que é uma coisa que se fala desde o início, e não aconteceu. Quer dizer, os governadores ficaram, cada um com a sua estratégia, tentando fazer o que podiam para conter o espalhamento do vírus, assim como os prefeitos também, e faltou essa arbitragem, essa coordenação, esse comando e controle que só a União tem a capacidade de promover. Então, isso é o fundamental para qualquer tipo de medida que se tenha que tomar em âmbito nacional. Veja o exemplo do auxílio emergencial, um programa nacional. A Caixa Econômica coordenou o cadastramento no ano passado, houve problemas. Agora já há o aprendizado e provavelmente essa segunda rodada deve ser feita mais, de maneira mais focalizada, com maior facilidade de encontrar as pessoas que realmente necessitam, etc. Então, qualquer medida daqui para frente, né, os custos que já foram assumidos e o tempo que já foi perdido não volta mais, mas daqui para diante é muito importante que exista essa possibilidade de uma efetiva coordenação do governo central em relação aos governadores e do apoio que eventualmente seja necessário para isso.
Felipe, muito obrigado aqui pela sua entrevista. Hoje existe uma grande aí expectativa em relação à reunião, né, do presidente Bolsonaro com chefes dos demais poderes, ministros, governadores. O novo ministro da Saúde tomou posse ontem. Vamos aí aguardar os próximos dias e ver qual a decisão que será tomada diante dessa situação. Felipe Salto, muito obrigado pela sua participação. Até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço. Obrigado.